Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O nosso programa é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Estamos aqui hoje, lá na mesa de som, o Tiago Rossi fazendo esse som maravilhoso chegar até você. Aqui do meu lado, o Marinho Bardella nos comentários e o Sérgio Martins na coordenação das perguntas. Nós estamos recebendo hoje com muito carinho o nosso companheiro Ari Brasil Marques, que vai estar com a gente aqui para falar sobre o tema de hoje, que é o livro Lei de Atração. Senhor Ari, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio, e bom dia, ouvintes. É o prazer é todo meu.
Nós é que estamos honrados aqui. O senhor Ari, um grande tarefeiro da Seara Espírita.
Muito obrigado, Turíbio.
E estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o livro Lei de Atração. Atualmente, nós encontramos muitos livros de autoajuda que falam da lei de atração, do pensamento positivo, como sendo um grande segredo que, se revelado, farão as pessoas se realizarem, principalmente em termos financeiros, sucesso profissional, etc., nas questões materiais. No programa de hoje, nós vamos estudar essa questão de acordo com os ensinamentos espíritas codificados por Allan Kardec. Senhor Ari, existe um filme recém-lançado nas salas de cinema intitulado O Segredo. Esse filme é baseado num livro chamado Lei de Atração. Algumas afirmativas desse livro são bastante interessantes. Por exemplo, lá aparece assim: mude o que você pensa hoje e ele mudará o seu amanhã. O universo responde sempre dizendo: o seu desejo é uma ordem. Se você ficar lamentando, reclamando, praguejando, você receberá tudo isso de volta do universo. Visualizando coisas positivas, você receberá coisas positivas. Então, essas são algumas frases que estão lá no livro, no filme. Aí nós perguntamos, senhor Ari, se essa chamada lei de atração representa alguma novidade para o Espiritismo. É novidade a lei de atração para o Espiritismo, senhor Ari?
Olha, Turíbio, nós achamos que essa novidade é para os leigos, porque quem conhece a doutrina espírita já tem todas essas informações muito mais completas, ampliadas, porque a lei de atração é apenas uma parte. Isso tem um valor realmente grande, mas se nós usarmos na nossa vida todas as leis morais, nós vamos ter o conjunto todo que vai nos ajudar muito.
Uhum. Deixa eu perguntar uma coisa para o Marinho. Marinho, o senhor está falando, fez uma colocação importante, ele diz assim: nós já usarmos a lei de atração, que não é algo novo, não começou agora, 2008, 2009, se nós usarmos isso, Marinho, no nosso dia a dia, nós vamos encontrar caminhos bastante interessantes. Por que que, de repente, a humanidade parece que descobriu isso só agora, hein, Marinho? Qual é a razão disso, hein? Que só agora isso veio à tona do grande público, só agora apareceu um filme falando disso, tem alguma razão especial para isso? O Espiritismo já conhece isso há muito tempo, não é, Marinho?
Sem dúvida, Turíbio. O que ocorre, como em muitos outros setores, né, da vida social, da vida econômica, é que as pessoas lutam muito pela sua sobrevivência, lutam pela sua independência econômica, lutam pelo sucesso pessoal, né? E o que se vê ultimamente é que determinados valores, né, e outras leis até naturais, que nós vamos estar com certeza conversando hoje aqui, que explicam que tudo isso é resultado de esforço, resultado de trabalho, resultado de dedicação, resultado de perseverança, resultado de dedicação com amor ao trabalho que se faz. Quer dizer, todos aqueles que trabalham duro, aqueles que estudam, que se preparam, que são honestos, que trabalham, vão encontrar o sucesso, mas vão encontrar o sucesso como uma decorrência natural de toda a sua dedicação e seu esforço. Uhum. Agora, de repente, aparecem coisas dessa natureza que trazem atalhos, né? Como que se a pessoa pudesse chegar ao sucesso queimando etapas, né? Pulando degraus, né? Como dando umas, vamos assim dizer, de espertos em certas coisas, né? E, infelizmente, tem público que é atraído por isso, porque é como se fosse uma promessa de facilidades, né? Uhum. Como se fosse uma promessa de uma receita garantida de alguma coisa, em que todos os outros princípios e valores deixam de ser importantes, né? Uhum. E é exatamente esse, acho que, o tom do nosso programa de hoje, de mostrar que a coisa não é bem assim, né?
Um pouquinho mais amplo, né? Senhor, aliás, falando um pouquinho mais amplo, né, falando nessa amplitude maior de leis, etc., nós sabemos que existem outras leis aí, como, por exemplo, a lei do trabalho, a lei da causa e efeito. Agora, a lei da atração, essa lei que nós estamos falando ela, sobre ela, né? Esse princípio de que o semelhante atrai o semelhante é um princípio isolado, senhor Ari? Funciona independentemente de outras leis naturais, como, por exemplo, como citei aí, a lei do trabalho, a lei da causa e efeito? É isolado?
É justamente isso que não acontece, Turíbio. É um conjunto de leis, um conjunto de normas que o espírito deve seguir para evoluir. Agora, é mágica, nós temos visto há muito tempo. Todo mundo aparece com fórmulas mágicas, como disse o Marim, mas isso não é bem assim. Agora, que não é novidade, não é. Isso já sempre existiu, essa lei de atração, essa lei de afinidade. A doutrina espírita está cheia de casos assim. E o próprio Evangelho está cheio. Você percebe, por exemplo, quando Jesus fala a respeito da fé, ele dizia que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda poderia dizer para esta montanha: arreda-te daqui para lá, e ela se arredaria. Se a gente for pegar o pé da letra, dá a impressão que você simplesmente pensa e a montanha sai do lugar. Agora, não é assim. Quem tem fé, realmente, no caso da montanha, tem até um exemplo típico no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tinha um espaço lá perdido. Então, o que eles fizeram? Derrubaram uma montanha, porque tiveram a fé que aquilo poderia ser feito. Então, arrumaram gente especializada e foram lá, derrubaram a montanha e fizeram o aterro do Flamengo. Hoje, é um lugar belíssimo. Então, é aquilo que Jesus falou. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para essa montanha: arreda-te daqui para lá, e ela se arredará. Agora, aparece alguém falando: se a gente usar o pensamento, a força, a lei de atração, a gente já consegue tudo. Inclusive, esse livro está levando muita gente a uma euforia muito grande. E a busca maior não é para a evolução espiritual, que é o mais importante, e que dela decorre depois a evolução material. Mas eles já vão direto, querem a evolução material, querem sucesso, querem riqueza, querem poder. Então, esse livro traz a perspectiva, e é uma fórmula mágica, como disse o Marinho. Então, o pessoal vai correndo, corre a essa fórmula mágica, só que um dia vai ver que não basta apenas acreditar. Precisa de algo mais.
Tem que ter realizações.
Tem que ter realizações.
Tem que ter trabalho, né? Ação.
É verdade.
Né? Muito bem. Um abração para você na cidade de Santa Juliana, aos domingos das 11 horas até o meio-dia. Você não nos ouve ao vivo, evidente, você nos ouve pela retransmissão aos domingos. Manda um e-mail para a gente aqui, programasbn@uol.com.br, e a gente programa aqui a sua perguntinha, a sua colocação, mesmo que não esteja de acordo com o tema do dia em que a sua pergunta chegar para a gente. Hoje estamos falando do livro Lei de Atração, um livro que está aí fazendo sucesso, um filme também que fez muito sucesso no cinema e está fazendo ainda. Mas, senhor Ari, esse livro que está sendo um sucesso de vendas, né, o livro chamado Lei de Atração, que fala como de um suposto segredo, né, que está aí envolvendo as pessoas, né, esse livro, o que justificaria essa procura tão grande pelas pessoas, no seu entender, o que justifica as pessoas procurarem tanto isso? O senhor já falou alguma coisa nesse sentido, mas reforça para a gente, o que justifica as pessoas buscarem o livro, o cinema, esses, não só esse livro, mas todos os assuntos que falam sobre essas coisas que trazem esses confortos aí, esses segredinhos, o caminho para o sucesso, o que justifica isso, senhor?
Olha, Turíbio, sempre houve, ao longo do tempo, pessoas que procuram ajudar os outros. E pessoas de sucesso querem ajudar o semelhante a ter sucesso também. Só que o sucesso, segundo os homens, não é bem aquele sucesso do espírito aqui na Terra. Nós estamos aqui para aprender, para crescer, para evoluir, para construir alguma coisa boa para nós e para os nossos descendentes. Uhum. Acontece que o mundo moderno está muito materialista. Hoje vale quem tem dinheiro, vale quem tem poder, vale determinados valores que são puramente materiais. E para atingir esses valores, usa-se de todos os recursos. Um deles é esses livros de ajuda, que são bons, eles fazem bem para a pessoa. Só que quem é, por exemplo, espírita, realmente espírita, que estuda, que vivencia a doutrina espírita, não precisa dessa panaceia, porque já tem algo muito maior, muito mais amplo. É isso que eu acho.
Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu também gostaria de acrescentar, com a licença aqui do senhor Ari, que por muito tempo nós fomos acostumados pelas religiões tradicionais a determinadas práticas externas, que não necessariamente se referia a uma renovação interior, né? Veja, por exemplo, as indulgências, né, da Igreja Católica, com todo o respeito que a Igreja nos merece, né? Havia momentos em que os chamados pecadores compravam as indulgências, tá certo? Ou até mesmo quando se diz que, olha, você reza tantas orações que os seus pecados serão perdoados, né? Ou seja, muitas vezes o estímulo que vem é um estímulo de práticas, de fórmulas, de procedimentos que são exteriores, que não retratam, evidentemente, aquela renovação interior com base nas leis naturais do Cristo, que é a lei do trabalho, que é a lei da causa e efeito, que em outras palavras fala do merecimento que as pessoas possam ter pelo trabalho que foi realizado, uhum, e coisas dessa natureza, né? Então, como a grande maioria das pessoas tem isso na sua retaguarda, tem isso na sua cultura, vamos assim colocar, na educação ao longo dos tempos, né? É a busca das receitas, né? Parece que me trazem uma receita mágica, e com essa receita eu pratico a receita, independentemente do seu. Se eu sou honesto, se não sou honesto, né? Se eu sou trabalhador, se não sou trabalhador, se eu tenho preguiça, se eu não tenho preguiça, se eu estudo ou não estudo, tudo isso passa a ser secundário, porque bastaria usar a fórmula daquele segredo, daquela receita, e pronto, meu sucesso está garantido. Então, para aqueles que não foram educados, né, na busca dessas coisas internamente, nessa renovação interior, certamente tem aí uma grande atração.
Quer dizer, o Espiritismo acredita na busca a partir da renovação, da mudança interior, e não do externo provocando mudança em você. Claro. Você se adapta ao ambiente e você é que vai procurar modificá-lo.
Fazer para merecer.
Exatamente. O Sérgio, você queria fazer um comentário, né, Sérgio?
A gente tem que pensar que, de forma geral, as religiões ao longo dos séculos, né, eles trouxeram essa informação para a gente, como o Marinho bem colocou. E ainda hoje em dia a gente vê muito isso. Então, muitas vezes vende-se a felicidade através de você frequentar esta ou aquela igreja, de você contribuir financeiramente com uma igreja ou qualquer coisa assim, como se houvesse um processo de troca. Sendo que, na verdade, a coisa não é assim. Senão, seria muito fácil. E a gente também precisa pegar e usar um pouquinho de bom senso, né? Se fosse assim, se fosse um processo de troca, por que será que dentro de uma mesma religião você tem pessoas passando dificuldades e outras pessoas que são felizes? Se todo mundo está lá dentro, se é só uma questão de troca, se é só uma questão de você acreditar num livro, numa fórmula, seria muito simples para todo mundo, né? Seríamos todos felizes. E a gente olha para a realidade e vê que a realidade não é bem assim.
Mesmo no Espiritismo, nós também, não tem pessoas que chegam numa casa espírita e falam, olha, eu venho aqui...
Para resolver os problemas.
Exatamente, eu vou resolver aqui, resolvi, vou embora, não volto mais. E não é assim, a vida não é feita de tanta facilidade. Aliás, senhor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Será que o sucesso dessas obras que falam tanto de caminhos para o sucesso, 10 passos para a felicidade, como ficar milionário em 3 lições... como ser feliz em 5 passos, como emagrecer em 3 dias. Será que o sucesso de tudo isso não é a procura pela facilidade, senhor? Será que as pessoas não buscam o caminho do mais fácil?
É uma busca natural. As pessoas buscam serem felizes. O grande problema é o conceito de felicidade. Uhum. O conceito de felicidade muda de cada pessoa. Tem gente que, para ele ser feliz, basta ter dinheiro no banco. Para outros, ter posses, ser bem-sucedido no amor. Só que isso é apenas uma pequena parte da nossa vida aqui. Agora, o conceito espírita, por exemplo, de felicidade é muito mais amplo. A gente vê lá no Evangelho um capítulo especial analisando o que é a felicidade. E a busca da felicidade é que traz esse tipo de coisa. Livros assim de autoajuda, eles estão nos ajudando, segundo o conceito deles, o conceito materialista. Mas se nós quisermos realmente nos ajudar, temos que conhecer, Toribio, todas as leis que regem a nossa vida. Então, a lei de Deus, que é mais importante, ela se divide em duas partes, em leis físicas e leis morais. Nós poderíamos, por exemplo, aqui, fazer uma síntese de todas as leis morais. Elas podem ser ditas assim em poucas linhas. A lei de adoração, que mostra o sentimento inato que todos os viventes possuem da divindade. A lei do trabalho, que é uma necessidade, a necessidade é a consciência de que falta algo. Não se deve confundir trabalho com emprego. Alguns trabalham e não têm emprego. Outros têm emprego e não trabalham. A lei de reprodução, que é relativa à reencarnação, mostra a necessidade da purificação do espírito através da reencarnação. A lei de destruição. A destruição é necessária para que todos os corpos apareçam mais inteligentes e mais agudos. É a renovação e melhoria dos seres vivos.
Que, na verdade, é uma lei quase chamada de renovação.
É verdade. A lei da sociedade. Todos os indivíduos têm responsabilidade para com os outros seres humanos. Os mais fortes devem ajudar os mais fracos. Os mais inteligentes, os menos. O que não acontece. Lei de progresso. Há uma inexorabilidade. Quer estejamos encarnados ou desencarnados, todos estaremos sujeitos à lei de progresso.
Quer dizer, são leis que envolvem as pessoas, que as pessoas precisam conhecê-las para poderem viver melhor, né, senhora?
É verdade. Tem mais ainda. A lei da igualdade, que embora todos os espíritos tenham partido do mesmo ponto, uns progrediram mais do que os outros. A desigualdade refere-se apenas ao mérito. E lei da liberdade. Quanto maior for a obediência à lei de Deus, maior a liberdade dos seres humanos. E, finalmente, a lei que engloba todas elas é a mais importante de todas. A lei de justiça, amor e caridade. Que ela é mais importante porque ela resume todas as outras. Então, livros como esse do Segredo enfocam apenas uma pequena parte dessa lei. É claro que é importante, todas as partes são importantes, mas só o conjunto é que vai trazer resultado.
Uhum. O Sérgio queria fazer um comentário, Sérgio?
Foi muito oportuno o seu Ari ter trazido para nós essas leis, porque agora a gente volta a falar a respeito daquela questão da fé, né? De ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. E em função dessas leis, a gente percebe que não basta simplesmente você acreditar. Acreditar é uma parte do processo. Agora, acreditar em quê? Imagina só uma pessoa que esteja passando por uma dificuldade. O que ela tem que acreditar? Que vai acontecer algum fato extra, excepcional, um fato anormal que vai tirá-lo daquela dificuldade? É isso que é fé? Ou a fé seria saber que, por ele estar passando por aquela dificuldade naquele instante, é porque, em função, isso deve-se a todo esse conjunto de leis que em algum momento, possivelmente, ele transgrediu de alguma forma, e agora está sendo a oportunidade, inclusive, dele se recuperar e de se reerguer. Quer dizer, é essa segurança, a fé é você olhar para as suas dificuldades, olhar para os seus problemas e saber que, de alguma forma, aquilo pode ser útil para você. que de alguma forma aquilo lá vai ajudar no teu crescimento. E a fé que no final vai dar tudo certo. Agora, esse dar tudo certo não significa você ser curado milagrosamente, não significa você ganhar na loteria, significa sim você passar por aquela dificuldade da melhor maneira possível.
Muito bem, hoje com o tema O Livro Lei de Atração, estamos falando desse livro, dessa lei que muito nos envolve no dia a dia, a lei da atração. Um abração para o Francisco, ligou para a gente aqui e fez um comentário interessante. Ele diz assim: não adianta estar correndo atrás da lei da atração se não estivermos cumprindo as leis de Deus. As leis que o senhor Ari acabou de passar para a gente aí, né, senhor Ari? Não cumpriu essas leis, o que adianta ficar só buscando a sorte, a felicidade, etc., né? O senhor quer fazer um comentário sobre o que o Francisco disse para a gente, senhor Ari?
Não, Francisco, bom dia. Você entendeu bem, é isso mesmo que nós precisamos fazer. Nós temos que reunir todos os nossos esforços para alcançar a felicidade, para progredir, para evoluir. E isso implica na obediência de todas essas leis.
Senhor Ari, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, porque nessa altura o nosso ouvinte que está nos acompanhando, ele deve estar pensando assim: bom, mas nós estamos falando de um livro, de um filme. E o Evangelho, senhor Ari? Lá no Evangelho de Jesus, o senhor, no começo do programa, o senhor citou alguma coisa aí, mas eu queria que a gente entrasse um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. Existe referência a essa situação no Evangelho de Jesus, a situação da atração, dos semelhantes que atraem semelhantes, a busca dessa renovação? Existe menção disso no Evangelho, senhor
Ari? Existem várias passagens de Jesus. Por exemplo, uma delas, quando ele está no meio da multidão e uma mulher que tinha fluxo de sangue tocou e ficou curada. Então, aquela fé da mulher, ele nem participou. Valeu apenas o pensamento dela, a ligação, a afinidade, a lei de atração. Ela foi curada. Muita gente é curada assim. Isso que nós falamos também da fé é um exemplo disso. Muitas vezes há essas referências do Evangelho. Agora, na doutrina espírita, nós temos muitas vezes casos de obsessão, por exemplo, que a gente sabe perfeitamente que o espírito obsessor foi atraído pelo pensamento que está em ligação, em afinidade com aquele espírito. Então, aí é a lei de atração. A atração dos semelhantes. Os semelhantes se atraem. Não é isso, pai?
Marinho, você queria fazer um comentário?
Sim, são as afinidades, né? Quer dizer, não há dúvida, em nenhum momento se descaracteriza determinados enunciados da lei de atração, né? Talvez nós pudéssemos até imaginar aqui que há, como foi bem colocado pelo senhor Ari nesse momento, quando nós estamos pensando em alguém, quando estamos pensando em alguma coisa, né? Certamente nós acabamos nos ligando àquilo. O próprio Cristo dizia, né, que o nosso espírito estaria onde o nosso coração estivesse, né? Quer dizer, a partir do momento que o nosso coração está vivendo uma situação, nós estamos sentindo alguma coisa, né, seja o amor por alguém ou o ódio por alguém, aquilo nos atrai, aquilo nos liga. E isso é uma coisa inexorável, não há por isso. Mas também nós não podemos deixar de pensar na lei de causa e efeito, né? Porque nós também atraímos as coisas não simplesmente pelo pensamento, né? Nós não atraímos as coisas apenas por afinidades, né? Nós atraímos as coisas pelo que nós fazemos aos outros. A lei de causa e efeito, que nós poderíamos pôr aí como a grande referência dela, que foi Francisco de Assis, né? Em que ele dizia que nós só temos aquilo que nós damos aos outros, né? Que infelizmente os nossos políticos aqui no Brasil tão mal interpretaram, né, essa lei do é dando que se recebe, né? Quer dizer, se você dá amor, você recebe amor. Está muito mais na lei de causa e efeito do que na lei da atração, né? Porque mesmo uma pessoa que esteja com um pensamento negativo, vamos assim dizer, que está atraindo coisas negativas, se ele fizer algo por amor, apesar do pensamento negativo, ele vai receber também amor de volta, né? Por quê? Porque aí passa a existir a regência da lei de causa e efeito, né? Naquilo que dá. Então, Francisco de Assis foi muito sábio, né? Quando ele falou: eu só tenho aquilo que eu, de fato, verdadeiramente dou para os outros, né? Isso só esclarece o que o senhor Ari também nos colocou, ou reforça, mas dizendo, porque já estava muito claro o que ele colocou, de que existe um conjunto de leis naturais, né? E que conforme a situação prevalece uma ou outra, né, senhor Ari? Na
claro.
Questão toda.
Nós vamos dar uma paradinha aqui, mas eu vou deixar uma pergunta para o senhor Ari. Senhor Ari, as pessoas ficam falando assim, bom, estamos falando da lei de atração, dessas coisas boas da vida, o semelhante atrai o semelhante, etc. Senhor Ari, como é que o Espiritismo define a felicidade das pessoas? Como é que nós definimos isso? Como é que nós podemos dizer para o nosso ouvinte que ele pode encontrar a felicidade segundo os conceitos estudados por Kardec, de acordo com os ensinamentos do Kardec? O senhor responde para a gente no nosso retorno. Nós vamos retornar já já.